Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Nestes últimos meses vimos mais marcas de luxo e particularmente marcas de moda a entrar no mundo da beleza. Como não poderia deixar de ser, trazemos aqui a questão. No mercado cada vez mais saturado de marcas, o que é que uma marca de luxo e ainda mais de moda pode acrescentar à beleza? Carolina, resposta.
Não sei, Joana. O que é que tu achas? Eu acho que isto é um tema bastante complexo, tem várias nuances, não é? E que não há uma resposta certa ou uma resposta errada, para te ser sincera, na minha opinião, na minha visão. Acho que continua a ser um tema que as pessoas querem saber, têm alguma curiosidade. Aliás, nós no momento em que nós na pausa que nós fizemos para férias, antes do nosso regresso, nós deixámos uma caixa de perguntas para perceber o que é que os nossos seguidores no Instagram, que é lá tipo o meio de contacto mais próximo connosco, nós deixámos uma caixa de perguntas para as pessoas darem-nos alguns temas de que durante as nossas férias, durante a nossa ausência, despertou mais curiosidade e gostavam que nós falássemos aqui no podcast. E houve algumas referências a lançamentos ou relançamentos de marcas, de produtos de beleza, de marcas de moda, de luxo. Portanto, acho que continua a aguçar a curiosidade do consumidor e dos consumidores no geral. Mas acho que não há uma resposta certa ou errada, não é? Isto é tipo capitalismo no seu maior expoente, não é? Aqui várias marcas a tentar alcançar, obter o maior lucro possível em todas as frentes que possam imaginar.
Tu achas que é uma perspectiva meramente mercantil e não há um intuito de um desenvolvimento de marca para um conceito ou para um posicionamento? Achas que é puramente por uma questão de mercado e de lucro?
Para criar relação, é isso que estás a dizer, com um
Sim, por
consumidor?
exemplo.
Pois não sei. É assim, eu acho que uma das bases ou uma das teorias do marketing é o efeito batom, de lipstick effect, que até acho que é uma das formas de se perceber se vamos entrar em período de inflação ou não. Pronto, eu não sei explicar muito bem os termos mais técnicos disto, mas basicamente o que é este efeito batom ou de lipstick effect? É quando os produtos de cosmética de marcas de moda começam a vender mais. Que basicamente é as pessoas, os consumidores querem estar envolvidos na marca, querem estar associados à marca, querem pertencer ao imaginário da marca, mas não têm meios económicos para comprar uma peça de roupa que, por norma, são muito mais caros que os produtos de beleza, não é? Os produtos de
Sim, ou seja,
cosmética.
a beleza é uma porta de entrada, não é?
Quase, sim.
Até porque a nível de preços a discrepância é avassaladora, não é? Uma carteira da Chanel pode custar 5 mil euros
Melhor exemplo,
e um
exatamente.
batom custa 25 ou 28.
É o melhor exemplo, sim. É quase o hall de entrada na nossa casa, não é? Tu ficas confortável, tu estás em nossa casa, mas é um acesso muito limitado, tipo, não passas para a sala. Pronto. Olha que boa analogia. Gostei agora daquilo que eu inventei. Será que li isto algures e agora estou a usar como se fosse meu, porque eu não me lembro se li? Mas eu acho ótimo. Acho que a beleza e a cosmética nos mundo de, nas marcas de moda são o hall de entrada da casa, da maison.
Ok, tu sabes que eu disse que era uma porta de entrada há 2 minutos,
Eu
certo?
sei, mas eu não acho que seja
Ah,
bem
ok.
a porta, é o hall. Tu compras e estás associada à marca, tipo, mas não passas, ficas só ali. Porque é muito diferente tu andares com uma carteira Chanel no ombro ou tu teres um batom da Chanel dentro da tua carteira da Zara e aplicas. Percebes? A associação pela sociedade, pelos demais, não é automática.
Sim, mas ainda assim consegue dar-te um mínimo de associação àquela marca e ao estatuto que ela preconiza, não é?
Exato. E claramente que isto é muito rentável para as marcas de moda, não é? Está estimado que a indústria da beleza até 2025 vai render 784 mil milhões de dólares. Isto é um mercado claramente em expansão, claramente lucrativo, e que, sei lá, parece muito apetecível do ponto de vista comercial, lá está a parte do capitalismo, as marcas aproveitarem-se. Já têm um nome, as pessoas conhecem, reconhecem o luxo, portanto, acho que já está o elemento familiar, não é? Que tu precisas criar em qualquer relação de marca-consumidor, neste caso já está feito.
Sim, e esse ponto que tu agora referes é muito relevante, porque na verdade é isso que diferencia a criação de uma nova marca de beleza, nomeadamente luxo no mercado, ou da transição de uma marca que já existe para o universo da beleza. É precisamente essa questão de já, quando se fala de uma marca grande, de uma marca global, há esse fator de a marca já estar estabelecida, já haver reconhecimento de marca, é mais fácil introduzir o consumidor a uma marca e mesmo a um produto dessa marca que já conhece. Ou seja, não só facilita o próprio posicionamento, não é? Porque se tu nunca, se pela primeira vez a Hermès tem beleza, tu não precisas de nenhum tipo de comunicação, de estratégia, para saber, se vires um batom, uma fotografia de um batom Hermès, tu sabes que aquilo vai ser um batom de luxo, porque tu já reconheces esse valor e esse conceito associado à marca. Além de que, na perspectiva de processo, de introdução no mercado, também há muitas coisas que são facilitadas por a marca já existir, nomeadamente a nível de estruturas, de máquinas de comunicação. Todos os processos já foram optimizados de alguma forma. Agora, podemos falar que há outros desafios, nomeadamente como é que se trabalha a continuidade dos valores e dos códigos da marca mudando a categoria de produtos, não é? Porque isso nem sempre é fácil de acontecer, e nós já discutimos isso aqui algumas vezes.
Sim.
Já falámos várias vezes da Yves Saint Laurent, por exemplo.
Exato, isso é bastante complexo, porque normalmente o que é que estas marcas fazem? A parte da beleza vão a outros laboratórios ou outros grupos para desenvolver. Grupos com expertise, não é? Falámos já aqui várias vezes, como estavas a dizer, Joana, do exemplo da Yves Saint Laurent, que a Yves Saint Laurent Beauty é desenvolvida pelo grupo L'Oréal e que é completamente à parte da marca de moda, ou seja, não há nenhum.
Desculpa interromper, tão à parte que nem sequer partilham o mesmo nome atualmente. Houve uma derivação da Saint Laurent, da Yves Saint Laurent para Saint Laurent na moda, e na beleza manteve-se o nome Yves em Yves Saint
YSL.
Laurent.
YSL,
YSL.
sim. Sim, eu acho que os únicos pontos de ligação entre a Yves Saint Laurent, beleza, moda, neste momento, são algumas embaixadoras, rostos. Estou-me a lembrar da Rosé, das Blackpink, que está nas duas. A Zoe Kravitz também penso que está nas duas e que faz muitas coisas de moda e faz campanhas de moda também. Mas é só isso. E atenção, estamos aqui a falar da Yves Saint Laurent, mas há outras marcas de moda no grupo L'Oréal que têm completamente umas sinergias completamente alinhadas, não é? Como o Armani. Agora penso também que a Prada também tem. Portanto, pronto, este é um dos exemplos. Depois há outro caso, há outros casos, como a Chanel, que faz tudo in-house. In-house quer dizer, tipo, tudo da empresa. São eles responsáveis pela. Não só, não pertencem a nenhum grupo, não é? São o seu próprio grupo, vá lá, a sua própria marca, e fazem tudo moda e beleza no mesmo edifício. Não é literalmente o mesmo edifício, mas vocês percebem o que eu quero dizer. É tudo a mesma empresa. E claro que isso permite um alinhamento muito mais fluido, muito mais fácil e que até, sei lá, mais poético também. É tudo. Todas as áreas são trabalhadas com o mesmo propósito, para o mesmo fim. Não, no outro caso, nos outros casos não sejam, até podem ser, mas há aqui uma maior. As sinergias estão alinhadas, pronto. As energias estão alinhadas, as sinergias estão alinhadas, estão todos a caminhar. Há uma estratégia em comum. Certo?
E tu achas que isso traz vantagens na hora de lançar produtos, por exemplo?
Ah, sim, acho que sim. Acho que sim, até porque estas, por exemplo, no que diz respeito especificamente à maquilhagem, às coleções de maquilhagem, é muito comum as casas de moda a lançarem as casas de moda que têm produtos cosméticos, lançarem coleções de maquilhagem consoante as coleções de passarela, de runway. Portanto, só isso é um elemento que distingue o cosmético de uma marca de moda da concorrência, porque há aqui um lançamento em conjunto. E é um lançamento em conjunto que tem tudo a ver, não é? A coleção de maquilhagem, então me lembro, pronto, agora se calhar estou a ser muito específica em relação à Chanel, porque foi o último exemplo que falamos, mas os produtos de maquilhagem da Chanel, os produtos de maquilhagem da Chanel que nós vemos que são lançados ao mesmo tempo que a coleção de moda, complementam na perfeição a coleção de roupa. Portanto, isso é um ponto muito distinto destas marcas. E que, sei lá, se fôssemos pensar numa Urban Decay lançar uma coleção de moda, de maquilhagem específica para as temporadas de moda, nós íamos pensar, isto não faz sentido, isto é muito deslocado. Mas numa casa de moda faz todo sentido. E até acho que é mais um elemento para atrair o público, o consumidor.
Nos últimos meses, nós temos assistido a muitas marcas a decidirem fazer essa entrada no universo da beleza. Nós já mencionámos aqui a Prada, já mencionámos também a Off-White, a Balmain também. Não foi assim há tanto tempo também que a Christian Louboutin ou que a Carolina Herrera também entraram no universo da beleza mais em força. O que é que tu achas que muda? O que é que tu achas que mudou? Porque, na verdade, não é de agora que se vê, já falámos um bocadinho que teve com a questão financeira, mas não é de agora que se sabe que a beleza dá dinheiro, não é? E ainda por cima, vindo de pandemia, em que assistimos marcas a fecharem, como a Marc Jacobs, que também vem do universo de moda, que fechou em 2021. Certo? Foi em 2021, não foi?
Sim, foi em 2020. Eu acho que foi em 2021. No entanto, nunca houve um anúncio formal de que a marca ia fechar. Porque eles
Sim,
não
aqui
queriam
em Portugal
atrair
nós
essa
vimos,
atenção.
claro, como é evidente, aqui em Portugal nós vimos o stock da Sephora a ser escoado, assim, umas promoções absurdas, sobretudo de quem as apanhou, eu já não fui a tempo. Coisa que também aconteceu, eu não sei, eu acho que nós isso até chegámos a mencionar uma vez aqui no podcast, que também aconteceu esse escoamento de stock com os produtos da Burberry, que não fechou, mas que sofreu um rebranding, e houve também um escoamento de stock na Douglas de muitos produtos da Burberry bastante baratos.
Sim, eu por acaso achei muito triste o encerramento da Marc Jacobs, porque eu acho que outra característica associada muito aos produtos de cosmética e aos produtos de maquilhagem em específico associados a marcas de moda é um bocadinho a falta de inovação. Ou seja, o que é explorado, ou eu penso enquanto consumidora e quase espectadora, eu penso que o que é mais explorado por estas marcas são efetivamente as possibilidades de looks. O que de certa forma faz sentido, não é? Porque é moda, imagem. Mas a Marc Jacobs Beauty trouxe produtos que eram de culto, certo? A máscara de pestanas, o bronzer, portanto, havia
Querida
elementos.
Velvet Noir.
Exatamente, portanto, os produtos que a Marc Jacobs Beauty estava a trazer eram verdadeiramente inovadores, ou não tivesse a Pat McGrath envolvida como diretora criativa, não é? Acho que isso diz muito, mas
Precisamente.
trouxe produtos inovadores, fórmulas inovadoras, produtos que depois se tornaram icónicos, portanto, fiquei um bocadinho triste de ver o encerramento, assistir ao encerramento da marca. Joana, já me perdi. Qual era a tua pergunta?
O que é que mudou para de repente terem decidido uma série delas abrir pós-pandemia e com um encerramento, um dos encerramentos
Pois,
sendo
houve
este?
vários. Sim. Sabes que eu acho que é mais a exploração de mais de uma oportunidade de negócio. Acho que a pandemia trouxe-nos muitas coisas, ensinou-nos muitas coisas, e uma delas foi não ficarmos refém de uma só coisa.
Fonte de rendimento.
Pronto, neste caso, fonte de rendimento para uma marca, mas no geral, tipo, não fiquem só aqui neste caminho. Tentem explorar o máximo de caminhos para ver o que é que pode acontecer. E eu acho que foi,
e destas novas que entraram, destas novas que entraram, qual é que tu achas que o fez de uma forma eficaz ou que te entusiasmou em particular?
Olha, eu não sei em relação a ti, mas eu vou-te dizer a minha opinião, que é a Carolina Herrera. A Carolina Herrera, já em termos de perfumaria, já era desenvolvida em conjunto com o grupo Puig. Então acho que eles agora também abriram a maquilhagem, e não foi um lançamento a maquilhagem tipo maciço, tipo com um portfólio cheio de referências. Não, foi uma seleção de produtos específica e estão alargando o portfólio. E lá está, as fórmulas, o que eles apresentam, na minha opinião, acho que não é inovador, mas acho que tem a ver tudo com a marca Carolina Herrera. Quando eu penso Carolina Herrera, se tu pensasses, como é que seria um batom da Carolina Herrera? É aquilo que eles vos apresentam. Aquilo não é só um produto de maquilhagem, é um acessório de moda já. Tu tens várias coisas que tu podes associar às caixas, às embalagens. Portanto, sinceramente, quando eu penso num lançamento de maquilhagem de uma marca de moda, é aquilo que eu quero ver. Não pode ser só um batom. Tem que ser um acessório de moda. Eu acho que muitas vezes é isso que se tem esquecido. A Valentino Beauty, acho que foi... Fiquei super... not impressed, sinceramente. Apesar de ter tido algumas fórmulas giras, a Beth McGrath também esteve envolvida no lançamento, não no ponto de vista de diretora criativa, mas a fazer os looks, porque a Beth McGrath é responsável pelos looks da Valentina Passarella. Mas, sinceramente, até o packaging fazia-me lembrar a Armani. E para quem não sabe, Valentino e a Armani estão envolvidas ambos pelo grupo L'Oréal. Não, não sei, não fiquei mesmo, tipo, não acrescentou nada. O que é que tu achas?
Dentro destas últimas recentes que entraram no universo da beleza, ou que reentraram, eu acho que a que me entusiasma mais, ainda assim, é a Gucci, que em 2019 voltou a entrar em força no universo da maquilhagem. E eu acho que elas, falando de um pouco daquilo que nós tivemos a refletir nestes últimos minutos, por exemplo, há um match bastante perfeito, casa muito bem, com aquela que é claramente a visão criativa para a marca de moda. Ou seja, tu vês os produtos da Gucci e hoje em dia há uma associação muito direta ao universo que é criado pelo próprio Alessandro Michel, que é o diretor criativo da marca, que também está bastante envolvido na direção criativa da beleza. E isso vê-se perfeitamente. Os produtos são... também muito poucas referências, são muito bonitos e lá está, os códigos estão lá. Tem alguns produtos que entram no universo da tendência, por exemplo, há um iluminador em gel, tu claramente vês que isso foi lançado agora, está super presente, mas também tens coisas clássicas como pó ou um batom clássico de bala. Ou seja, acho que fazem um bom equilíbrio entre ir buscar um produto que é mais tendência e aqueles que são uns staples, nomeadamente um batom vermelho, vai sempre, com uma embalagem bonita, vai ser sempre um clássico. Portanto, acho que foi a marca que entrou, ou neste caso reentrou, porque a beleza na Gucci já existia, e que foi feita com cuidado, mesmo a própria comunicação como foi feita, eu acho que foi com...
Sim, infelizmente nós não temos muito acesso cá em Portugal, não é? Porque não há venda em Portugal, então... Se calhar as pessoas podem não ter tanto essa noção, mas sim, sem dúvida.
Ainda agora estive no aeroporto e havia pessoas no stand da Gucci a ver a maquilhagem, que eu acho sempre muito engraçado.
Mas em Portugal, porque, aeroporto em Portugal, não?
No de Barcelona.
No de Barcelona, pois. Em Espanha está presente, não é? Eu acho, se tivesse que dizer assim uma marca que eu falei da Valentino, que não estou impressed.
E da Carolina Herrera?
A Carolina Herrera, estou impressed, é tipo, sim, mas eu agora estava aqui a lembrar, estavas a falar, e uma marca que eu acho que é super underrated, que tem produtos mesmo bons, e que ninguém fala, ninguém pensa sequer quando se fala, tipo, em cosmética, é Givenchy. Eu acho que é
verdade, eles têm produtos ótimos.
Tem uma comunicação péssima, ainda por cima estão à venda em Portugal. As pessoas não sabem. Quer dizer, conhecem a perfumaria, mas de resto...
Sim, sobretudo no universo da maquilhagem, eu por experiência, não posso falar tanto do skincare, mas da maquilhagem, tem produtos ótimos. Tem uns eyeliners com glitter coloridos.
Sim.
Que são incríveis, cores assim muito fora.
Sim.
E pronto, aí temos mais uma prova de que faca a comunicação tem de estar perfeitamente alinhada para que as pessoas possam conhecer os produtos, não é?
É meio caminho, sim.
Uhum.
Acho que se calhar...
Por acaso, agora que estou a pensar sobre isso, as principais ações que vi com influencers de Givenchy até foi mais de skincare e de perfumaria do que propriamente de maquilhagem. Agora que penso no assunto.
Eu lembro-me quando foi o lançamento de uma base deles, que eles fizeram um evento, mas já foi há algum tempo. Já foi há algum tempo. Foi tipo uma sessão fotográfica. Não te lembras? Bem, agora estou a ser muito específica.
Não me recordo.
Pois. Eu não fui a esse evento, mas eu lembro-me que depois foi uma campanha que deu origem. Esse evento deu uma origem a uma campanha de influencers em Portugal por causa do lançamento de uma base.
Não estou recordada, mas eu nunca experimentei uma base da Givenchy. Portanto, se houve esse lançamento, eu não fui também.
Muito bem. Em termos de novos lançamentos, coisas que estão anunciadas ou que foram lançadas mesmo agora.
Temos a Prada, que já falámos.
Temos a Prada, que já mencionámos, em perfumaria. Uhum. É quase tipo o novo perfume da Prada para iniciar a ligação, a relação com a L'Oréal. A Prada antes, em termos de perfumaria, era explorada pelo grupo Puig, penso. Sim, Puig. E neste momento, neste momento não, já há algum tempo foi a licença para exploração no mercado da beleza foi adquirida pelo grupo da L'Oréal e neste momento eles anunciaram, já lançaram um novo perfume que é exatamente no formato do logo da Prada.
O triângulo?
O triângulo e tem como rosto Emma Watson.
Sim, que nas fotografias está com um eyeliner mega gráfico e com bastante blush, o que eu acho que pode ser indício de futuros produtos, mas quem sabe, pode ser só especulação
sim,
também.
Sim, não sabe quando, não é? Mas já foi anunciado que a exploração da marca...
Permite.
Sim, vai ser nesse caminho pela L'Oréal, vai ser no desenvolvimento de maquilhagem e outros produtos cosméticos. Por acaso, à parte, um parênteses, Joana... Eu por acaso não estava à espera de outra pessoa, não estava à espera da Emma Watson como rosto.
Quem é que tu querias?
Não sei, mas só que tipo, estava à espera de uma pessoa tipo, inovadora, não é? Porque se pensarmos bem, a Emma Watson já trabalhou com uma marca do grupo L'Oréal, com a Lancôme, foi rosto da Lancôme durante muitos anos, certo? Portanto, fiquei assim um bocado tipo, vamos passar de marca, vamos para outra marca, estás a ver, tipo... Vamos pegar uma embaixadora daqui para ir para ali. Não sei, gostava de ter visto outra pessoa mesmo, tipo... Uma pessoa sem nenhuma ligação, sem nenhum histórico, sem nada. Mas pronto, isso sou eu.
Digam-nos se concordam com a Carolina e quem é que devia estar nas campanhas da Prada?
Da Prada. Olha, também temos o relançamento do skincare da Stella McCartney, que voltou passado 14 anos desde o primeiro lançamento. Fiquei contente de ler esta notícia, até porque a Stella McCartney foi uma das pioneiras na cena orgânica, natural, da cosmética, quando fez o seu primeiro lançamento há 14 anos, e claramente foi tipo... como é que é? The right person at the wrong time. É assim que se diz? A pessoa certa na hora errada. O lançamento certo na hora errada. Acho que ela veio muito, muito à frente do seu tempo. E foi por isso que tiveram que fechar a marca, acabar a produção. E que agora faz todo sentido. Portanto, fico bastante contente de vê-la tipo... Olha, vou colher um bocadinho dos louros que eu plantei há muitos anos e que ninguém quis saber. Já que tantas marcas, mesmo marcas de beleza, produtos de beleza de marcas de luxo, de moda, que já estão, tipo, ingredientes naturais, completamente vegans...
A Stella McCartney. Coisas que a nossa querida aqui. Stella anda a dizer há 10 anos, não é?
Há imenso, há 14 anos, pelo menos. E agora, acho que o último, assim, último lançamento, ou a última marca a entrar neste universo por completo é a Balmain. A Balmain, que já tinha a Balmain Hair, e que era a única marca, a única marca de moda a ter produtos de cabelo, o que sempre me deixou bastante entusiasmada, porque é tipo, nós não vamos fazer o que os outros fazem, nós somos tipo, you can sit with us, nós somos one of a kind. Pronto, agora eles vão fazer tudo, não é? Quer dizer, já fizeram algumas parcerias, colaborações com a L'Oréal e com a Kylie, com a Kylie Jenner no passado, e que neste momento a Balmain assinou mesmo um acordo com a Estée Lauder para o desenvolvimento de produtos de cosmética e maquilhagem. O que é que tu achas, Joana?
Eu acho ótimo, continuem a trazer mais marcas, porque nós precisamos dar continuidade a este podcast. No caso da Balmain, acho muito entusiasmante, precisamente por essa questão de serem os únicos que estavam no universo capilar, e agora quero ver de que forma é que eles vão expandir, não só, porque aqui não é simplesmente entrar no mercado da beleza pela primeira vez, é de que forma é que esta entrada se complementa com o que já existe do universo do capilar, não é? Vai ser curioso perceber essa dinâmica. Antes de irmos para a escolha da semana, que marca é que tu gostarias de ver entrar no universo da beleza? Que marca de moda?
Uau!
E já agora respondam-nos também nos comentários no Instagram ou por mensagem privada, qual é que seria o vosso desejo, se pudessem ter uma lâmpada.
Sim, muito interessante. Vamos fazer um post só sobre isso para as pessoas deixarem as sugestões todas. Olha, eu acho que ia pela Jean Paul Gaultier. Eu sei que já tem perfumaria, e acho que por ter perfumaria e por todo o universo criado à volta dos perfumes, ser tão único e tão identificável com a marca, eu adorava que a Jean Paul Gaultier fizesse um lançamento específico para produtos de corpo e produtos íntimos. Acho que era incrível. Eu lembro-me, eu fui a um espetáculo musical inspirado na vida de Jean Paul Gaultier, que agora não estou a lembrar do nome, e eles ofereciam preservativos a toda a gente, tiravam no fim. E eu acho que, tipo, porquê que ainda não fizeram isso? Porquê que ainda não estão à venda? Acho que poderia ser interessante. E tu, Joana? Qual seria a tua escolha?
Está aqui uma oportunidade. Eu acho que gostaria de ver a Loewe. Tenho muita curiosidade de que forma é que a marca se adaptaria ao universo da beleza. Sobretudo porque ele já tem um peso cada vez mais forte no universo da homeware e da que nós muitas vezes integramos também aqui para a beleza. Por exemplo, no caso das velas, as fragrâncias.
Ai, adorava uma vela.
Portanto,
deles.
Eu imagino de que forma é que eles poderiam entrar no universo da beleza puro e duro, de maquilhagem ou skincare. Acho que seria muito interessante.
Sim, adorava uma vela deles. No outro dia encontrei um dupe na Primark e pensei, vou comprar, mas depois não comprei. Não tive coragem. Porque não ia ser a mesma coisa. Não ia.
If you know, you know.
Sim.
E com isto, vamos para a nossa escolha da semana. Carolina, o que é que tu nos trazes?
Olha, eu trago um shampoo hoje de uma gama que eu já falei várias vezes aqui, que é da Chronologist, da Kérastase. O shampoo é o Bain Regenerant, que tem ácido hialurónico. Se eu acho que o ácido hialurónico faz alguma coisa ao cabelo, opá, não sei. Não sei, já li várias coisas sobre isso, já li vários estudos, mesmo da própria marca, de pessoas fora da marca, não sei. Agora, o packaging é lindo, preto, dourado, são as cores. Se tivesse que me descrever, tipo, sabes aquela cena no TikTok que é com aquela música do Woodkid, pink, sabes? Tipo, qual é a cor? Se aparecesse isso, se fizessem isso sobre mim, era preto, é black and gold, são as minhas cores. E o shampoo efetivamente tem uma ótima emulsão, tipo, tu consegues fazer muita espuma, consegues limpar, lavar bem o cabelo fica bonito, fica limpo. O que é que tu podes querer mais num shampoo? Nada. Tu queres o cabelo limpo, brilhante, saudável, sedoso, e é isso que o meu cabelo fica. Já acabou, infelizmente, mas eu sou fã de tudo. Joana, qual é a tua escolha?
A minha escolha desta semana é uma sugestão cultural para quem estiver por Lisboa e arredores. É uma exposição que está no Palácio dos Anjos, em Algés, Oeiras. Chama-se Amor Veneris e é uma exposição sobre o prazer sexual feminino e como ele historicamente foi menosprezado e até silenciado. Esta mostra quer precisamente pôr o prazer feminino no centro das conversas, sem se esquivar a áreas como as questões do consentimento e da violência sobre as mulheres. Tem obras da pintora Paula Rego, da artista Lourdes Castro, um pequeno filme da realizadora Ana Rocha de Sousa e uma escultura muito bonita também da Louise Bourgeoise. Ah, e um clitóris de 3 metros de uma artista francesa chamada Julia Pietri, que está mesmo no final da exposição.
Adoro. Acho que esse toda a gente ia conseguir ver que ele estava lá, não é? Ai, meu Deus, eu esqueço-me que o meu pai ouve este podcast, man.
É a primeira exposição do Museu Pedagógico do Sexo, que é uma iniciativa da sexóloga Marta Crawford, e podem e devem ver a exposição até ao final do ano.
Ótima sugestão, Jana. Obrigada.
E é isso.
Bem, é isso. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnãoaparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnãoaparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação e redes sociais da Carolina Adães Pereira. Obrigada por terem ficado por aí e já sabem, fiquem bem, até para a semana.
Até para a semana.